No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, excepcionalmente, substituindo o Joel Scala, que volta na próxima quinta-feira. No programa de hoje, teremos como tema o Dia Nacional da Consciência Negra, que desde 2003 é comemorado no dia 20 de novembro, dia que é atribuído como o da morte do líder Zumbi dos Palmares em 1695. Em muitos estados e cidades brasileiras, o dia 20 de novembro é feriado e tem como objetivo de que todos e todas, sejam negros ou brancos, reflitam sobre a inserção do negro e das negras na sociedade brasileira e sua importância na formação da nossa cultura. Eu recebo hoje para conversar sobre o Dia da Consciência Negra e sobre músicas que tem como temática o negro, Gica Tomé. Gica nasceu Jair Benedito Gonçalves do Nascimento, músico, ritmista, compositor e um dos fundadores do grupo Tarancón de música latino-americana, com o qual gravou 9 discos. O Gica, nascido em Bauru, residindo em São Paulo há muito tempo, é idealizador e produtor do projeto musical Latinos, que foi apresentado no Centro Cultural São Paulo em 93, 94 e 95. Foi uma série de shows desse projeto, que na época eu sei que teve um relativo sucesso, pelo menos na praia da latinidade.
Perfeito.
Boa tarde, Gica. Boa tarde, é um prazer ter você presente aqui no nosso Observatório do Terceiro Setor.
Perfeito, Frank, é sempre bom estar contigo, né, partilhando bons e relativos momentos.
É o que nós vamos fazer aqui nesta hora do Observatório Terceiro Setor.
Perfeito.
Gica, você atualmente está também com a banda, Raízes de América, você participa
Eu faço muitos trabalhos, tenho que fazer muitos trabalhos, porque eu tenho muitos filhos e muitos netos, entendeu? Então, qual é o lance? Eu sou músico e produtor do Raízes de América, produtor de shows. Sou produtor do Tarancón, eventualmente faço alguma participação especial. Também faço produção, sei lá, Mira. A área da latinidade meio que fica meio que na minha mão por falta de uma outra pessoa, lógico.
Mas ou também... por competência também. Você já está há quase 50 anos.
Exatamente, é isso aí. Mas eu gosto mesmo de produzir rock and roll. Né, já produzi Inocentes, o Clemente, o Marcelo Nova, o Cólera, Mercenárias, entendeu? E qualquer coisa, é o seguinte, eu costumo produzir gente ou pessoas com quem eu partilho de opinião, ou que eu tenho na minha discoteca. Não está na minha discoteca, eu não produzo, entendeu? É muito simples assim.
Correto. E você também está com a dupla Gica e Tucão.
Também estou com a dupla Gica e Tucão, de muito sucesso em Carapicuíba e adjacências. Provavelmente a gente deve lançar um disco para o próximo ano, só com temas ligados a Monteiro Lobato, que são as marchinhas de carnaval que a gente compõe todos os anos para um bloco infantil de carnaval ligado à literatura, ligado a Monteiro Lobato especificamente. Então deve sair alguma coisa nova da gente só com as marchinhas de carnaval com temas de Monteiro Lobato.
Perfeito, mas no decorrer do programa você fala um pouco também das suas outras produções, música de relaxo e world music, né, que são discos que você lançou pela dupla, né?
Perfeito,
Gica
exatamente.
E Tucão. Legal. Vou falar em música, vamos começar ouvindo a música Mão da Limpeza, do Gilberto Gil.
O branco indo só que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, vai sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. Yeah.
saída, aí. Imagina só, suja na saída, aí. Imagina só, que mentira danada, aí. Que mentira danada, aí.
Ouvimos A Mão da Limpeza, música do Gilberto Gil. E aí, Gica, o que você diz dessa música Mão da Limpeza e do papel do Gilberto Gil na divulgação da cultura brasileira?
Os baianos, em particular, o Gilberto Gil, são responsáveis pela divulgação no Brasil inteiro de ritmos afro-brasileiros que, de uma certa maneira, saíram, por assim dizer, de Salvador, da Bahia, e vieram até o Sul. Maravilha, né? O Ijexá, que é esse ritmo utilizado nessa música, é um deles. Assim como a gente passou a conhecer os filhos de Gandhi, outro grande representante da cultura afro-brasileira, através do Gil. Então, o Gil é um grande representante não só da raça, mas do que veio com ela, entendeu? A cultura, a música. Então, é só isso que eu tenho a dizer sobre.
Correto. Agora, é uma coisa, é importantíssimo hoje, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, ele destacar esse papel importante da cultura, né, do negro na cultura brasileira, né? Que
perfeito.
Se não fosse o negro, acho que a cultura brasileira não seria o que ela é hoje, né?
Perfeito. Seria provavelmente mais empobrecida, assim como a cultura americana, por exemplo, entendeu? Ou alguns países da América Latina também, onde o negro teve bastante influência. O Peru, por exemplo, né? Mas...
Ou Cuba também, né?
Cuba também, claro. Inclusive, Caetano Veloso diz que a melhor música do mundo não é a brasileira, é a cubana. Entendeu? Então, se não fossem os meninos que vieram da África, etc, etc, as coisas seriam bastante diferentes. Quiçá, mais pobres.
Se fosse da música cubana, que o Caetano Veloso disse, eu lembrei de uma frase do Dizzy Gillespie, grande músico americano. Sim. Que ele dizia que as três músicas seriam fundamentais, né, para o futuro da música popular no mundo, né, que seria a música americana, né, pela vertente do jazz, né, uhum. Que era qual que ele se destacava mais, a música cubana e a música brasileira, né, olha só o...
Na mosca.
Né? E olha só um dado interessante aqui, né, para ver, para nós termos a medida de como é que está a situação no Brasil. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira, 54%, é de pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras. Né? O Brasil já foi dito, né, apesar que a certa elite não admitir, o Brasil é um país negro, essa que é a verdade. Né? É um
país, e racista.
Essa é uma questão que tem que ser sempre discutida. Uhum. E um outro agravante aqui, um outro dado que nós temos aqui, apenas em 2089, ou seja, nem eu nem você vamos estar aqui para comprovar isso. Tá? Daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras da ONG britânica Oxfam, dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. Ou seja, a situação no Brasil com relação à igualdade de negros e brancos é bastante complicada. E eu queria também fazer um convite a você que nos ouve. Participe e envie as perguntas pelo WhatsApp. Anote o nosso número. É 11 95077-1295. Ou então pelos telefones 3289-3580, 3253-4845, ou então, se você preferir, pelo Facebook, facebook.com/observatório3setor. E como nosso telefone já é bastante conhecido, nosso observatório terceiro setor tem um público fiel, nós já recebemos a primeira pergunta, né? Antes, inclusive, até de divulgar os telefones aqui.
Eita!
É uma pergunta que foi enviada pelo Leonardo Porto, lá da Barra Funda. Obrigado, Leonardo, pela sua colaboração. Ele pergunta o seguinte, como músico, como o Gica encara o futuro do Ministério da Cultura e o incentivo à cultura com os planos do novo governo?
Não encaro.
Explica por que você não encara.
Olha, acho eu acho que está a primeira coisa, eu acredito que vai ser pouco provável que a nova governança consiga mudar muita coisa. Por exemplo, ele começou com um discurso bastante enérgico, bastante contundente, efetivo, mas devagarmente, ele está descendo um pouco, ele está deixando de ser tão contundente. Na verdade, eu acho que ele está se adaptando ao esquema, então acho pouco provável que ele mexa muito, inclusive com a área de cultura, mesmo, né? Porque ele vai encontrar resistência. Segundo, as coisas estão se acomodando, né? Eu acho que ele também está descendo junto com a acomodação das coisas.
Esperemos,
ele não vai ser tão enfático, ele
esperemos.
Não vai ser tão agressivo.
As propostas de cultura realmente, até agora, são zero quando não negativas, né? Mas enfim, esse acho que é um debate para um outro programa.
Perfeito.
Agora, né, nós chegou o momento de nós ouvirmos a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Estudantes Migrantes e Deslocados que Aumentaram Desde 2000 Podem Ocupar 500 mil salas de aula. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, apresentou um novo estudo em Berlim recomendando que sejam protegidos os direitos à educação de migrantes e deslocados. O Relatório de Monitoramento da Educação Global 2019 tem o título Migração, Deslocamentos e Educação. O documento pede a inclusão em sistemas de educação e que os países levem em conta as necessidades educacionais destes grupos. O estudo apresentado esta terça-feira coloca o Brasil ao lado do Canadá, porque nesses países há uma diferença de menos de 20% entre migrantes e cidadãos com educação superior. No relatório, Moçambique aparece citado pelos desafios de qualificação. Quanto aos estudantes moçambicanos no exterior, o país é um dos que contribui para que migrantes estudando na África do Sul sejam 75% dos alunos do país entre 2011 e 2016. O estudo também faz referência a Cabo Verde, pelo Programa Misto de Ensino Vocacional e Alfabetização de Adultos para Migrantes Africanos. Portugal aparece ao lado da Grécia, da Noruega e da Suécia, por permitir que candidatos a asilo tenham trabalho. 2 anos após a declaração de Nova York para refugiados e migrantes, a agência revelou que refugiados perderam mais de 1 bilhão de dias de escola. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto ex e rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se pan. Se os caras não colar, volta às 3 da manhã. Tô devagar, tô a 50 por hora. Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte é
nós ouvimos aí a Ana Paula Loureiro, direto de Nova York, com as informações, né? As informações da ONU News, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. E ela relatou essa trágica situação, né, na qual se encontra a educação no mundo, principalmente para os migrantes, né, com as suas gigantescos deslocamentos, né, pelo mundo todo. E quando ela estava dando a notícia, você comentou que você adora Cabo Verde.
Sim, eu tenho um grande amigo cabo-verdiano, que é o Zé Augusto. E ele também é fã do Tarancón, essa banda de latino-americano, de música latino-americana, que eu militei durante bastante tempo. Teve uma época que o Tarancón imbicou a sua música para coisas afro. E inclusive o disco chama-se Mamawe, que é uma música africana. Nesse disco, nessa música, o Zé Augusto, esse meu amigo de Cabo Verde, é que fez a tradução, que ensinou a gente a cantar o quimbundo, né, a língua da música, e a gente ficou amigo, né? Então ele me trouxe discos de Cabo Verde, ele me levou no show da Cesária Évora, teve uma outra cantora de Cabo Verde que esqueci o nome agora, chama Maiara, será que é isso? Que eu também fui ver em Santo André. Ou seja, através do Zé Augusto, esse meu grande amigo, eu que entrei, mas botei de novo o pezinho na cultura africana.
E vocês participaram, né, anterior à gravação do Mamawe, de um festival na África, né?
Foi um festival em Asila. onde ia, uma boa parte de países da África tocavam suas, e foram para esse festival. E o Tarancón foi um convidado como representante da América Latina. Então foi legal, muito legal. Né? Deu para ver algumas coisas, não tudo, e também o tempo da gente nesses lugares é bem escasso. A gente foi pro hotel, foi pro teatro, montamos o passo som, volta. Então, muito embora, a gente fez um show tão legal que a gente acabou fazendo dois shows. Então a gente foi convocado para fazer um show, mas no dia seguinte, não, faz mais um porque foi bacana e tal.
Maravilha. E eu quero informar você que nos ouve que nós também estamos na Rádio FM com o Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo em 93,7 da FM e em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto ex e rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se fã. Se os caras não colar, volta às 6h.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. E temos como convidado Gica Tomé, músico ritmista, compositor e um dos fundadores do grupo Tarancón. Nós estamos ouvindo aí ao fundo Qual Mentira Vou Acreditar, do Racionais MC. Vamos ouvir mais um pouco e depois o Gica comentará sobre essa canção do Racionais.
Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé.
O primo do cunhado do meu GMX. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança.
Falou, falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar.
Tem que saber mentir, tem que saber lidar.
Em qual mentira vou acreditar? Qual mentira vou acreditar?
Tem que saber mentir, tem que saber lidar.
Em qual mentira
vou acreditar?
Pô, esse cara chato, ó, 15 pras 11, eu nem fui muito longe, os homens embaçou, revirou os bancos, amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos, eu nem me lembro mais pra onde eu vou. E agora, quem será que ligou?
Mistério na estação, eu tô na zona sul, eu chego rapidinho, assinado,
Bru. Pode ser naquele lado de Santana, conheço uns lugar, conheço uma fulana. Juliana, não. Mariana, não. Alexandra, não. Adriano, o nome é só um detalhe. O nome é só um nome, 953. Esqueci o telefone.
Porra, demorou.
E aí, Blue, como é que é?
Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher. Sim. Trombei uma pá de gente, uma pá de mano.
Pode ser.
Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma figura aqui e deu ideia. Diz que te conhece, pá, chama Léa.
Eu?
Cabelo solto, do vermelho, estrategicamente ao palmo do joelho. Os caras comentaram os visual, ó, assim, que tal, pagando mó pau, ninguém falou mas eu via meio mundo chegando por telepatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar, falava o necessário, meio assim é caro, sei lá qual é que é, truta, que não falta mina, filha da puta, tudo junto comigo. Confio no meu taco, versão africana, dão um antemarco. Tudo muito bom, tudo muito bem, sei lá o que que tem. Ideia vai, ideia vem. Ela era princesa, eu era o plebeu. Quem é mais foda que eu? Espelho, espelho meu.
Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga.
Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba. Será que ela aceita ir comigo pro baile? Foi pra Zona Sul, tem um grande final. Amor com gosto de fruta até as 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan. Ninguém ouviu mais, puta que pariu. Infração de segundo, meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha passista, se transformou numa vaca nazista. Eu vi no James Dropa, cheio de porra. Ela pergunta se eu tenho o quê? Cousin Rose? Lógico que não. A mina quase histérica meteu a mão no rádio e pôs na Transamérica. Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. Que tinha branca de neguinho de salão.
Não.
Que a maioria é maloqueiro e ladrão.
Aí não.
Aí não, mano. Foi por pouco. Eu já tava pensando em capotar no soco. Disse pra mim não falar gíria com ela.
Pode crer.
Pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca, favela. Será que é meia-noite já? A Cinderela virou bruxa do mar. Me humilhar não vai. Vai tirar o caralho. Levanta seu rabo, racista, e sai.
Eu conheço essa perversa mó cara. Correu a banca toda de uns trem, baque cola lá na área.
Pra mim ela já disse que era
aí, estamos ouvindo aí Qual Mentira Vou Acreditar, do Racionais MC. Essa música é uma música bastante pesada. As pessoas podem estar ouvindo e falando, nossa, mas que letra pesada, que dura.
Como tem padrão,
não,
né?
Mas não deixa de retratar o que é a realidade da periferia das grandes cidades brasileiras.
Exatamente.
Né? É um retrato. É duro? Sim, é duro. Mas
está lá. É mais duro do que a música, entendeu? Agora, o lance é o seguinte, acho que o acontecimento musical mais importante dos últimos anos na área de música popular brasileira é o rap, são os Racionais. E ponto final, entendeu? Daí, a partir deles, começou a se criar um outro tipo de som e de música, ancorado basicamente na periferia e com ótimos textos. Entendeu? Ah, tudo da periferia. Mas com ótimos textos e com contundência e com o retrato da situação deles estão, caramba, entendeu? Então, essa é a realidade.
E pra você ter uma ideia de termos de realidade, você está dizendo, eu tenho um dado aqui do Atlas da Violência de 2017, que ele aponta o seguinte. De acordo com informações desse Atlas da Violência, os negros possuem a chance de 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência, né? Ou seja, é inegável que há uma certa perseguição, né? Nem que seja até às vezes velada, mas às vezes explícita, à população negra, né?
Sim, já tomei geral.
Já tomou geral. Então, diga um pouco sobre isso. Eu branco já tomei geral agora, claro. É importante você até fazer esse relato, né? Eu branco já tomei geral em ônibus, inúmeras vezes. Tá? E era visível o tratamento que eu recebia e o tratamento que os negros recebiam na geral.
Claro. É óbvio, o poder é branco e você é branco, então vão te dar um tratamento adequado. Eu não sou do poder, tá? Eu nunca me liguei muito no lance de racismo porque eu tinha que sobreviver, eu tinha que trabalhar, eu era o free boy, parará, parará. Então, às vezes que me deram geral foi engraçado, eu achei a posteriori, é claro, na hora não. Né? Eu estava na Praça da República com uma namorada coincidentemente branca e veio um policial negrão assustador, mas ele tirou mais um pelo da minha cara do que qualquer outra coisa. Então, e aí, você é hippie? Então, trabalha. Você é carteira de trabalho que eu tinha assinado naquela época. Ah, então, pode ir, parceiro. Entendeu?
Outra coisa curiosa, né? Você tinha que andar com a carteira de trabalho, né?
Exatamente. Porque eu tinha um cabelo enorme, usava bata, aquela coisa, tudo bem. Eu trabalhava de segunda a sexta, eu trabalhava numa firma normalzinha. De final de semana, eu era hippie. Eu ia para a Praça da República, encontrar os compadres, eu vi som, parará, parará.
Já estava no Tarancô nessa época?
Não, ainda não. Eu era jovem, lépido e fagueiro. Né? Outra vez foi engraçado, porque eu estava... Isso foi mais recentemente, mas não deixou de ser... Eu estava com um amigo psicólogo, de carro, e ele fez uma, vinha uma barca atrás, e ele fez uma, ele ia virar à direita e vacilou e foi mais pra frente, sei lá, ele deu a entender pros caras que estavam atrás que provavelmente ele tava cometendo alguma coisa ilegal e tal. Eu falei, vão parar. Aí ele falou, mas nunca me pararam. Eles vão parar. Fica aí. Ele virou, a barca parou. Na hora que pegaram a carteira do meu amigo e viram que ele era universitário, que era o doutor Prada, me deixaram em paz. Foi engraçado. E ele ficou trêmulo e tal. Eu nunca tinha passado por situação assim. Mas outra, já aconteceu de mais brabo. Né? Eu morava na Vila das Mercês. Eu tinha tocado em Santos com o Tarancon. E eu peguei uma carona na volta. E aqui, exatamente aqui na Brigadeiro com a Paulista, eu peguei um táxi para voltar para casa. Eu morava na Vila das Mercês, que era meio bocada na época, né? Agora já tá mais, né? E eu peguei um táxi, um velhinho. Então, vamos embora. Chegando na vila, ia pegar a primeira rua direita, a primeira esquerda, eu tava em casa. Cara, eles vieram, mas de contudo, jogaram aquela luz, né, na cara, e o cara já veio com a arma na mão. E eu, na minha bolsa de hippie, eu só tinha o quê? Tinha homeopatia, coisas do gênero, lenço e tal. E o cara veio, o cara na mão, chegou eu nunca vou esquecer, chegou pro velhinho e falou assim, o senhor tem arma aí? O velhinho falou, não, aqui é todo mundo gente de bem. Aí abri a bolsa, dei pro cidadão, ele abriu, viu que só tinha homeopatia, dispensou a gente. Mas foi a vez que eu... A luz na cara e a arma do cara na mão me deu um certo, né? Certo. As outras foram até relativamente tranquilas, né? Não sei se a gente acostuma também, né?
Mas... essa questão da violência que você está... Uhum. Esse relato que você fez, vem aqui comprovar com um dado que nós temos aqui do Atlas da Violência. A população negra corresponde à maioria dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios, de acordo com informações do Atlas da Violência de 2017, que foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, né? E às vezes as pessoas vêm querer pregar que a solução é andar armado, armar a população, né?
Não, vai ser pior.
Vai ser pior, exatamente, vai ser pior. Mas enfim, tem gente que acha que isso é a solução para resolver o problema da violência nesse país. Só vai acentuar ainda mais. Recebemos uma outra pergunta aqui dos nossos ouvintes, Gica, do Pedro Ferreira, lá de Itaquera.
Eita!
Extremo da Zona Leste de São Paulo.
Pô, tocamos lá esse final de semana, lá no Sesc Itaquera. No Sesc Itaquera.
Bom, a pergunta do Pedro, obrigado Pedro Ferreira pela sua contribuição aqui com o Observatório do Terceiro Setor. Ele diz o seguinte, a música negra é muito influente nas músicas atuais, mesmo com o racismo. A que se deve essa influência na sua visão, Gica?
Porque ela... boa, porque ela é ótima, porque ela marca as pessoas, porque ela serve inclusive para você começar outras coisas, ela se mistura com facilidade com outras músicas, entendeu? Ela tem a parte rítmica que é o coração de todo tipo de música. Então, se você tem um coração negro, desculpe, o resto depois vem naturalmente.
É a comprovação do que é a riqueza da música brasileira.
Perfeitamente. Música cubana, música brasileira. Volto a falar do Peru, porque tem umas coisas geniais do Peru que são afro. Entendeu? Então, eu acho que isso tá muito entranhado nas pessoas, mesmo que elas não saibam.
Exatamente.
Entendeu? Então, fica mais fácil dessa música com um pezinho na África, por assim dizer, chegar nas pessoas. Tem o ritmo, cara. O ritmo é fundamental.
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas. E mais de 300 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Quanto me alegro de que pintes comigo em branco e negro, grafites en los muros del planeta, y si falta un color en mi paleta, regálamelo tú. Porque la historia, con su cara y su cruz, se corrige a la luz de la memoria. Fronteras, corazones, late prisa, quien cambiamos canciones por sonrisas, quien esté lisado necesitamos.
Voltamos com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, com Gica Tomé, músico, ritmista, compositor e um dos fundadores do grupo Tarancon. Gica, nós estamos ouvindo aí ao fundo a música Em Blanco e Negro, do Victor Manuel e Paulo Milanês, um espanhol e um cubano, um branco e um negro, né, como a própria música diz, né, que tem essa belíssima canção que eles fizeram aí. Desse convívio, como deveria ser, né, no mundo
inteiro,
brancos e negros. Né?
Perfeito, cara. Perfeito. Não tem melhor mistura.
Exatamente. E é um dado interessante. Essa música que nós estamos ouvindo, ela foi gravada ao vivo, numa Plaza de Toros, né, numa arena de toros lá em Málaga, na Rosaleda, chamada Rosaleda, que é claro, tem as touradas ainda na Espanha e tudo mais, mas eles utilizam muito aquele espaço também, né? Uma espécie de um pequeno estádio, né? Uma arena de touros, para shows. E essa música foi gravada nesse local.
Em Málaga, Espanha.
Esse disco é um dos. Em branco e negro, né? Até o nome do disco, né? É um dos melhores discos, na minha opinião, da carreira dos dois artistas.
Muito legal.
Agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ver. Ilê, aê, ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ver.
Ao som de Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê, com Caetano Veloso e a participação do Moreno Veloso, garotinho, na época garotinho ainda, essa música é de 82, né? Agora já está acompanhando o pai já adulto em vários espetáculos, o Bloco do Ilê. E a dica que nós temos para a nossa Falando em Cultura do Observatório Terceiro Setor é Ocupação Ilê Aie. É a 12ª edição da Ocupação no Instituto Cultural. Do Instituto Cultural, que presta essa homenagem a esse primeiro bloco afro do Brasil, que surgiu em 74 em Salvador, na Bahia. Na época, os negros sofriam uma certa proibição velada, né, não era explícita, mas era velada, de participarem do desfile, do circuito aberto de carnaval de rua de Salvador. E o Ilê Aiê surge como essa possibilidade de eles se expressarem, né, ter a liberdade de mostrar a sua música. Hoje o Ilê Aê é reconhecido internacionalmente. O trabalho do Ilê Aê, como sintetiza muito bem o material de divulgação dessa ocupação do Itaú Cultural, é a ação afirmativa da raça e o projeto de pesquisa e informação sobre o valor dos povos de origem africana e suas reverberações em costumes como a poesia, a música, a dança e o vestuário.
Ilê Aê, como você é bonito.
A ocupação Ilê Aê, no Itaú Cultural, fica na Avenida Paulista 149, em São Paulo, próxima à estação Brigadeiro do metrô, na linha verde. A exposição vai até o dia 6 de janeiro do ano que vem e a entrada é gratuita. E aproveitando também, já que estamos falando em dicas culturais, eu quero reafirmar a dica que nós demos na semana passada, que começa hoje a Balada Literária, né? É a sua 13ª edição dessa festa literária que vai tomar a cidade de São Paulo a partir de hoje até a semana que vem, no final desta semana, e digamos a saideira será na segunda-feira da semana que vem. Informações sobre a Balada Literária você pode ter em www.baladaliteraria.com.br. A balada tem a curadoria, criação e direção geral do escritor Marcelino Freire.
Quanto me alegro de que pintes comigo en blanco y negro, grafitis en los muros del planeta, y si falta un color en mi paleta, regálamelo tú. Porque la historia, con su cara y su cruz, se corrige a la luz de la memoria. No tienes corazones, date prisa, que cambiamos canciones por sonrisas, que en este misano necesitamos tus labios de carmín. Enseñale sientes al presente que juntando tu voz con la voz de tu hermano son mucho más que dos, un asturiano blanco y un cubano negro como el carbón. Por eso al ánimo con Pablo canto solo.
Estamos ouvindo aí Em Blanco e Negro com Victor Manuel e Pablo Milanés, um espanhol e um cubano, nessa bela canção que, como eu havia dito, também faz parte do disco também com o mesmo nome, Blanco e Negro, que é, na minha opinião, é um dos melhores discos da carreira dos dois, do Victor Manuel e do Pablo Milanés. Falando em Pablo Milanés, cubano, a música afro-cubana tem uma grande influência dentro da sua produção musical, Gica?
Tem. Uma das primeiras coisas que eu me lembro de ter ouvido na rádio, não sei se foi Terra Branca ou Aure Verde de Bauru, quando eu era, tinha 5 anos e tal, foi Ave Maria Lola. Comigo vas a casar, Lola, Lolita, Lola. Que recentemente, assim, alguns anos atrás, o Blades regravou. Falei, uau! E meu pai também cantava, meu pai era de Mato Grosso.
Sim.
Então, e tem uma das músicas que ele cantava em casa eventualmente, pelo menos era El Cumbanchero.
El Cumbanchero.
Ou seja, já estava com esse trem em casa, né? E como eu comecei a me interessar por ritmo, né? Então, tinha que ser música cubana. né? Fora o samba brasileiro, é claro.
E falando sobre samba, qual as melhores lembranças que você tem do samba influenciando a sua música?
Eu adoro o Paulinho da Viola. Eu acho que ele escreve maravilhosamente bem. Eu vi um show dele no Sesc Pompeia há algum tempo. Eu vi o Zeca Pagodinho. Eu adoro o Zeca Pagodinho, cara.
Eu também gosto.
Eu vi um show dele também aqui no Sesc Pompeia, bem nos primórdios, antes da explosão, mas estava cheio o teatro, isso eu me lembro. Né? A Negradinha estava toda lá. E ele não cantava nada, a plateia cantava tudo. Eu achei demais a conta.
Eu também assisti um show do Paulinho da Viola recente, há uns meses atrás, aí no Sesc Pompeia. E eu sei com a seguinte sensação: eu sou brasileiro. Vamos ouvir Elza Soares.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
Se liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
Estamos ouvindo aí Elza Soares, a carne negra mais barata do mercado, segundo a Elza, grande cantora negra.
Quem é compositor dessa música, gente? Eu não sei.
Olha, vou te dever, essa eu falhei, eu devia ter colocado o nome aqui do compositor, não tem.
Não é Bisnick, não?
Acho que não, não sei. Não sei, não posso dizer.
Ah,
não,
legal, eu não sei. Acredito que esse disco seja produzido por ele, né? Mas eu não...
Que, aliás, é um disco belíssimo, né?
Eu não conhecia, só essa música de longe e de relance.
O disco todo ele é muito bom. Elza Soares, né? Elza Soares é uma instituição, né, na música brasileira.
Perfeito, exatamente.
Né? Matou. Não tem o que. A pessoa em vida já começaram a fazer peças, um pouco tardia até, peças em homenagem a ela, retratando a vida da Elza. É fantástico. E vou falar em música, né? Hoje é um programa centrado na música, até porque o nosso convidado é um músico. Agora vamos também ouvir música de autoria do Gica. Eita. E do Turcão. Vamos ouvir Jamaica.
Vamos pra
queimando a gente, dançando pra lá e pra cá.
Pele morena, Urucum, meu coração bate tum, tum, tum. Corpo maduro, morena, meu coração bate tum, tum. Pele morena, Urucum, meu coração bate tum.
Jamaica, composição de Gica e Turcão, né? A dupla Gica e Turcão. E o Gica aqui, que é o nosso convidado, Gica Tomé, é o nosso convidado de hoje do Observatório do Terceiro Setor, para falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. E essa música trata de dos principais países negros do mundo, né? A Jamaica, né? Jamaica, que tem a cultura do reggae.
Perfeito.
Uma série de outras músicas.
Ragamuffin, né? Reggae. Pô, cara, eu ouvi bastante reggae desde o primeiro disco do Roots Rock Reggae, que foi, acho, o primeiro disco do Bob Marley que saiu aqui. É, gosto muito de reggae, gosto de Peter Tosh, pelo menos um disco dele é bem bom. E logicamente essa música, essa pegada dessa música tem a ver também com calypso e com um pouquinho de reggae. Entendeu? É mais, na verdade, é mais calypso que anterior a reggae, inclusive.
Tá. E essa música faz parte de que disco de vocês?
O primeiro.
World
música de relaxo.
Música de relaxo.
Música de relaxo.
Música de relaxo.
O segundo, que é o World Music.
Música ordinária para...
De Gica e Turcão.
Nós recebemos mais uma pergunta aqui da nossa ouvinte Juliana Barbosa, da Vila Baruel. Juliana, obrigado pela sua colaboração. E ela pergunta o seguinte: a música pode ser um fator que ajuda a unir as pessoas no momento de tanto conflito e ódio como nós estamos vivendo nesse país?
Pode e deve, por favor. pode sim. Pode e precisa, música é necessária. Eu vivo de música há mais de 40 anos e eu ouço música todos os dias e eu sei que a música serve de terapia, de consolo, de empurrar para frente, de reivindicação, né? A música tem uma série de utilidades e você pode se confortar com ela ou reivindicar com ela. Tem? Então, a música é uma grande ferramenta.
Há uns minutos atrás, quando nós estávamos ouvindo o Racionais,
sim,
você apontava que dentro da música brasileira as grandes novidades vinham da periferia, e que os Racionais realmente tinham sido um divisor de águas.
Perfeito,
na música brasileira. Atualmente, quem que você destacaria dentro da música brasileira que segue essa toada, digamos, iniciada pelos Racionais?
Olha, tem eu não saberia citar nomes específicos, Rael, Easy, tem um monte de gente que veio que a partir daquilo que foi criado pelos Racionais, saíram a partir deles para outras direções, entendeu? Então, mesmo o rap de hoje em dia está menos reivindicatório, ficou mais melódico. E mesmo ainda tendo a sua contundência, como é que chama aquele menino que é maravilhoso, caramba? Não, o crioulo O Crioulo tem duas músicas maravilhosas, né? O Granja Wex e Subiu Dois Tiozinhos. Falta um que eu estou esquecendo de lembrar. Ou seja, a partir dos Racionais é um ponto de partida para muita gente boa que veio a posteriori e que criou seus próprios caminhos.
Perfeito. Tem um que já não é nem tão novo, mas que de uma certa forma marcou a música brasileira. Vamos ouvir.
Vamos pra Jamaica, capital.
Estamos ouvindo aí com Chico César, Mama África, a música que foi marcante no Brasil há uns anos atrás aí, frequentando todas as rádios e as paradas de sucesso, digamos assim. Né?
Perfeito!
O que você acha do Chico César?
Ah, eu adoro o Chico César, adoro. Eu acho ele genial, sabe? Ele é um cara bacana, ele continua sendo o mesmo Chico César que eu conhecia há mais de 10 anos atrás. Eu tive a sorte de fazer uma programação no Bar Armazém, onde eu fazia a programação, que custaram, num processo chamado A Vez do Brasil, né? Chico César, Zé Cabaleiro e Rita Ribeiro. Porque eu fazia a programação e recebia fitas cassete do povo, né? Sim. Caíram essas fitas todas na minha mão, cara. Olha que sorte! Fiz a programação com os caras e mais outras pessoas que não lembram no momento. Mas nesta época que eu conheci o Chico César e o Zé Cabaleiro.
Né? Belos tempos, né?
Belos tempos.
Aliás, era o Armazém, né? Que era na Vila,
Armazém Bar, exatamente.
Na Vila Madalena.
Isso.
A programação musical dele era muito boa, né? Você estava revelando.
Muito
tal,
obrigado.
Entendo. Não, mas não está presente mais. Eu frequentava o Armazém e realmente gostava muito da
fazíamos programação. Fazíamos a programação eu e o Oswaldinho Viana, dono do Armazém, né?
Oswaldinho.
Então, tinha uma a pegada era MPB, né? E as várias tendências de MPB. Então, todo mundo tinha espaço ali.
E quando eu te perguntei sobre as novas tendências da música, os artistas que digamos assim, seguiram o espaço aberto pelos Racionais, você não estava lembrando de um artista, agora você lembrou. Né?
Emicida, eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele consegue fazer as duas coisas, ou seja, fazer pop, uma coisa mais popular sem ser reivindicativa, e continua apertando o dedo na ferida, entendeu? Tem algumas pessoas que falam, não, vou só por aqui, agora vou fazer o rap romântico. E as outras vão continuar batendo martelo no prego. Ele consegue fazer as duas coisas e muito bem. Então ele consegue explorar todos os espaços na área de música popular, né? Com o trabalho dele. Eu achei ele maravilhoso, cara.
Sim, é muito, muito bom. É um dos artistas dessa nova geração.
Exatamente, né? Talvez eu acredito bastante. Que seja o mais importante, entendeu? Até o momento não me lembro de nenhum outro que tenha chegado no mesmo patamar que ele.
Perfeito. E em termos de shows, de músicas, as pessoas, quando podem ouvir o Gica e Turcão, a dupla, que tem uns espetáculos, quem não conhece, os shows deles são muito divertidos, né? Você sente, tem muito humor.
O humor vai nos salvar, gente. Pode ficar tranquilo. Né? Vamos preservar o nosso humor, porque os tempos vão ser difíceis. Então vamos dar uma risada um pouquinho, porque ri melhor que ri por último. Agora vamos ao seguinte. Para o ano que vem, eu espero poder lançar um novo disco de Giga Turcão, com as músicas do nosso bloco de Carnaval de Crianças, músicas todas baseadas nos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E na próxima quinta-feira eu vou estar tocando com a dona Miriam Mirá, né, e o Ademar Farinha lá no Sesc Santo André.
Perfeito, olha só, quem é o pessoal de Santo André, que nos ouve,
fiquem lá, por favor.
Pode, apareçam lá e vão assistir o show. Aliás, Miriam Mirá, que é uma outra grande cantora que fez parte do Tarangu e hoje faz parte do Raíces de América.
Era trair o movimento.
Né? Ou unificou o movimento. Né?
Exatamente, né? Melhor.
Acho que tá tentando melhor, unificar melhor. O movimento. Né? E ao fundo nós estamos ouvindo.
Nossa Senhora!
É, a música de vocês também.
Caramba! Na terra.
África Carnaval.
África Carnaval.
Que é uma das marchinhas de que vocês
exatamente,
comporam, né?
Exatamente.
Perfeito. E eu quero dar um aviso aos nossos ouvintes, nossas ouvintes, que nos acompanhem também pela TV. O nosso programa de TV vai ao ar às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E, Gica, estamos encerrando o nosso programa. Você quer dar um alô final para os nossos ouvintes?
Olha, eu não sei se posso falar isso aqui, mas tem uma frase do livro Púcaro Búlgaro, o Campos de Carvalho, que diz o seguinte: só existe uma verdade absoluta. Todo racista é um filho da... Pois é, completem como vocês acharem adequado.
Perfeito, acho nada é verdadeira.
É verdadeira.
Bom, para finalizar o nosso programa de hoje, eu pediria para o nosso Cléo Rodrigues colocar a música Samba Enredo da Mangueira, de 2019, que presta uma homenagem a Marielle Franco.
De ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malê. De ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malê.
Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Giga Tomé, músico, ritmista, compositor e um dos fundadores do grupo Tarancon, que veio hoje aqui para conversar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, com os trabalhos técnicos do grande Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Caboclos de juro, quem podia cruzar?
faz um país de lesija menor. Que se Brasil. Faz um país de lesija menor. Brasil, meu nego, deixa eu te contar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.